diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra. Olá, gente bonita, Nessa Moura!
Eu quero saber se toda vez que Nessa Moura voltar, a gente vai fazer se levante. Isso é o quê? Pra ver se ela fica de vez, é?
É a esperança tá. Que sempre temos, não é?
Um dia vocês conseguem.
É. Nessa Moura, bem-vinda. Mas, mais do que nunca, o Pocket voltou. Estamos agora na edição 84.
84 edições!
E hoje, somos que família? Somos a família Schumacher! Eu sou o Matheus Schumacher.
Eu sou o Senhor Aranha Senna, Ayrton Senna.
Eu sou Malca Hamilton.
E eu sou Nessa Barrichello.
Por último, sempre.
Esse não é um pocket especial de Fórmula 1, mas sim um pocket especial por causa do nosso querido Joe Schumacher. Vamos falar mais tarde. Mas antes disso, o que é o Olarcast Pocket? Malca Lima, fala aí para os nossos queridos ouvintes.
Olha, vou ter a honra de explicar. O nosso Olarcast Pocket é a versão pequenininha, a versão curtinha, cheia de pataquaras, patuleias e muita cagação de regra. Para você que não tem tempo de ouvir um podcast longo, vem ouvir o nosso Pocket.
Vem pra cá, que aqui é lugar de gente feliz. E gente bonita também, em clima de azaração. Mas enfim, estamos aqui novamente com Nessa Moura, Nessa Barrichello. Okay. Ela chegou por último, mas ela, não menos importante, vem aqui pra fazer o nosso amado, estimado Jogral! Nessa Moura!
Gente, ele tá empolgado, ele tá. Tomou todinho hoje, foi?
Ele tomou Yakult.
Com detergente.
O Yakult tava estragado, viado.
Lá toma seres vivos.
Nessa Moura, Instagram.
Olá pra todos.
Twitter.
Olá pra todos.
Facebook.
Olá pra todos, se ainda existe.
O nosso site.
olapratodos.com.br.
E o nosso e-mail.
Olá.
Engasgaram aí, hein?
Né? Deu um gogo no menino.
E vamos pra pauta, bora.
Ué, pulou o e-mail?
Não. Não.
Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda?
Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde?
Não sabe onde você guarda essa porra?
Engraçadinho. Você tá muito metido, hein, Robin? É. Eu tô certo hoje na Batcaverna, viu?
Bem, o Batman clássico voltou. Michael Keaton, o Birdman, agora vai retornar a DCU. Estão retornando essas origens agora do multiverso da DC. E aí, Aranha? Que diabo é isso? Me explica aí.
Pois é, fomos tomados de assalto por esse rumor que aqueceu os corações de um e trouxe decepção para outros. A história é que Michael Keaton, o Batman de Tim Burton de 1989, está negociando o retorno ao universo DC nos cinemas, mais especificamente numa participação do próprio filme do Flash. E isso está trazendo uma série de conjecturas, porque estão falando que ele não só viria para o filme do Flash, como também ele participaria de outros filmes. Ou seja, teríamos um Batman mentor no DCU.
Malca, tu gosta de Batman pescoço baixinho Tim Burton?
Eu gosto do Batman de mamilos. Pra mim é o mais legal. Do pescoço duro não é muito bom não, porque não tem uma movimentação, né? Eu gosto da movimentação do pescoço duro.
Não tem o gingado.
Não tem a malemolência.
Ela gosta da malemolência.
Mas falando sério agora, assim, tirando a putaria do meio, mas eu tô contente com a ideia deles colocarem o Batman mentor. Vai ser uma coisa que pode fazer uma conexão com muita coisa e pode trazer muita coisa nova. Tá precisando dar uma renovada nesse esquema aí.
É, mas tem uma questão aí que eles levantam, porque assim, a DC é conhecida, muito antes da Marvel, de fazer a questão do multiverso nos quadrinhos, certo? Mas agora, nos cinemas, quem inaugurou essa questão do multiverso foi a Marvel. Por um lado, é ruim, porque você tá indo depois. E por outro lado, é bom, que a galera já tá acostumada a ver esse tipo de coisa, né? Se bem que as séries da CW, principalmente Flash, já apareceu o Flash lá de outro universo. Nessa, Moura, tu que acompanha esses lariados da CW, o que é que tu acha dessa resolução pro filme do Flash com esse Batman velho?
Então, a DC, como tu fala, ela consegue fazer esse crossover legal nos quadrinhos e até também nas séries, mas eu acho que no cinema eles tentaram fazer, né, com esses filmes aí da Mulher Maravilha, do Aquaman, com a Liga da Justiça, e tipo, ficou um negócio meio... Tá ligado? Tipo, eles realmente têm que tentar estudar muito essa fórmula pra poder conseguir fazer, porque eles não estão sabendo.
Como não temos nada de concreto, nos resta somente as especulações. A gente sabe que o filme do Flash estava pautado em cima do Flashpoint, ou seja, de mais um reboot no universo. Eles estão querendo trazer para o cinema a solução que eles têm nos quadrinhos, que é o reboot. As séries da CW, como o Matheus estava comentando, já oficializaram que o multiverso existe na TV, ligando a TV e o cinema, nesse crossover. Aí o que acontece? Se falam em trazer Michael Keaton de volta como Batman, então especulamos um Batman velho. Se falamos de Flashpoint, falamos de Viagem no Tempo. Se falamos de Batman velho...
Falamos de Thomas Wayne, né?
A primeira especulação seria ele voltar. Inclusive, falavam muito de Geoffrey Dean Morgan fazendo Thomas Wayne. Mas a partir do momento que Michael Keaton entra na história, dá a entender mais que eles vão possivelmente vão trabalhar a Viagem no Tempo de outra forma. Trazendo um Batman velho e um Batman com a pegada de mentor... Desculpa, a única coisa que vem na minha cabeça é Batman do Futuro.
Eu acho que vai ser várias terras. Ô, Aranha, eu acho que vai ser várias terras. Eu acho que vai ser, beleza, o Michael Keaton vai ser o Batman de uma terra. O Robert Pattinson vai ser o Batman de uma terra. Agora, isso aí vai complicar, porque eu acho que eles vão tentar inserir os Coringas também. Aí pode ser que volte aquele Coringa miserável do Jared Leto, pra dizer que é um Coringa que existe em uma terra diferente também.
Não, limites.
Nisso aí, eu tenho uma esperança. Eu quero ver Superman diferente. Eu quero ver o Nicolas Cage. Quero ver o Superman do Tim Burton.
Com a roupa brilhante.
De mullets aparecendo.
Não, vamos lá. Vamos manter o limite, porque puta que pariu. É muita coisa pra trazer de volta. É muita coisa pra misturar. DC não fez muito bem até agora. É melhor a gente tentar ser até o mínimo pra fazer bem feito.
E falando de Coringas, vamos lembrar que... Esquadrão Suicida tá no bolo de possibilidades versão do diretor.
Então, graças a Deus.
Vamos ter, não. Talvez nós tenhamos mais cenas. As famosas cenas do Coringa que a gente não viu, talvez apareçam agora.
Nessa, Moura, qual universo do Batman você queria estar?
Nenhum.
Ok, então vamos para o próximo assunto.
Meu
Deus.
Calma, aqui agora é um assunto sério. Vanessa Moura, você gosta do Pateta?
Ai, não dá pra começar um assunto sério.
Não dá.
O homem pateta que não tem alma e nem coração.
Da onde esse porra tira esses negócios?
Essa música é do Homem Macaco, cara. Link na descrição, porque tem que ter o Homem Macaco. Não quero nem saber.
Pois é, mas o Homem Pateta tem assustado crianças com conteúdo violento nas redes sociais. Senhor Aranha, você como um pai de família, um homem honesto, gosta muito do nosso governo, fala aí, que diabo é o Homem Pateta?
O cara consegue elogiar e xingar na mesma frase.
O Homem Pateta tá na cadeira do presidente, né? Fazer o quê? É, mas em relação à matéria que você tá falando, cara... Isso é assustador. Seria cômico se não fosse absurdamente assustador. É, as autoridades foram notificadas de um sujeito que está nas internets fazendo vídeos com conteúdo tecnicamente infantil, mas que nesse conteúdo venha incitar violência e até mesmo suicídio para as crianças. O que chama atenção é que ele usa uma máscara assustadora que lembra o personagem da Disney, que lembra o Pateta, tanto que ele está sendo chamado de o Homem Pateta. Depois da Baleia Azul e da Momo, nós temos o Homem Pateta.
Cara, isso pra mim é uma irresponsabilidade muito grande, tá ligado? Porque tá pegando um período pesado que tá todo mundo com psicológico frágil, abalado, o pessoal já nesse período de isolamento social. Aí vem um filho de rapariga desse, sem ter o que fazer da vida, pra fazer merda.
Parece que eles adivinham muito certo, assim.
Ok, tudo bem, meu filho já tá um burro velho, com recém 16 anos completados. Parabéns, João.
Parabéns, João.
Mas fica o aviso para quem tem filhos menores ou para aqueles pais que percebem a fragilidade dos filhos. Fiquem de olho no que seus filhos consomem.
É importantíssimo, porque tem muitos pais que delegam, né, a educação dos filhos a outras pessoas e ignoram isso. Não pode acontecer mais.
Pois é. Fica aí o nosso aviso. Qualquer coisa, link aqui na descrição. Vamos para o próximo assunto.
Próximo assunto! Yeah.
Momento!
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 Morte!
Tudo numa sincronia perfeita.
Eu sou Barrichello, pô, sou atrasada. Cala a boca.
Barrichello. Volta a música do Hulk, porque morreu. Morreu uma pessoa muito importante para a cultura pop. Joel Schumacher, o rei dos filmes clássicos. Vamos aqui falar da obra dele, claro. A gente tá aqui coçando pra falar umas coisinhas, porque vem coisa boa aí, a gente vai gravar uma coisa especial em homenagem ao nosso velho Schumacher. Mas estamos aqui para exaltar as obras de Joel Schumacher.
Nossa senhora!
E aí, Nessamura, tá derrubando as coisas aí?
Não, eu posso tudo fogo por aqui mesmo.
Invocou o cara, estralou o negócio aí. Nossa senhora! Sobe de volta, fio.
Nessamura, Schumacher tocou muito seu coração. Por que filme?
Cara, Batman e Robin, pra mim, foi um filme marcante, que falaremos futuramente em coisas bem especial, mas é um filme que foi totalmente subestimado. Deveria ser mais valorizado.
Nesta gravação, no dia 27 de junho, datando esse podcast, estamos homenageando Joel Schumacher, que nos deixou no último dia 22 de junho, aos 80 anos, acometido por um câncer que ele já vinha lutando há muito tempo.
Pra mim, ele vai ser sempre o Joe Churumela, entendeu? Porque é apelido carinhoso. Não é porque eu não sei falar o sobrenome dele, é só porque é super carinhoso, entendeu?
Ela é íntima dele já.
Pô, o cara gravou Garotos Perdidos, pô, é um clássico.
Não, tem uma filmografia absurda, tá ligado? Só que, infelizmente, a gente sempre vai cair no Batman Robin e até no Batman Eternamente, né? Mas os filmes como Um Dia de Fúria, Garotos Perdidos, o próprio Por um Fio também, do Colin Farrell.
O Por um Fio é sensacional, pô.
Pois é.
É muito bom. E tem até filmes mais recentes, como Número 23, Jim Carrey, que é um filme bem piradão aí. Ele também trabalha com o Nicolas Cage. Quem trabalha com o Nicolas Cage merece todo respeito. Aquele 8mm, que é do final dos anos 2000 também.
Sim, incrível.
Ele botou Gerard Butler pra cantar, pô. Ele é diretor demais. Do Fantasma da Ópera de 2004. Gerard Butler lá.
Cantando,
pô. E cantando bem.
Porque bem, eu espanto. É Gerard Butler, aquele cara. Se tem uma coisa que ele faz bem, é existir. Você não tá entendendo.
Verdade.
Pois é. Então fica aqui a nossa homenagem rapidinha. Mas vamos fazer uma homenagem maior ainda para Joel Schumacher em breve. Então, fica aí com a musiquinha do Hulk. Momento!
Momento!
Momento! Ô, Barrichello.
Cadê Nessa?
Momento! Eu sabia que
ela
tava brincando, foi mal.
Ela tá levando a sério.
Ela encarnou o Barrichello.
personagem. Encarnar o personagem, minha gente.
Vanessa Moura está encarando, sério. Está... Vestiu o personagem Barrichello. Mas enfim, temos muitas trailers para falar aqui. Trailers interessantes, porque já falamos de Kingsman. A origem. É a origem? É isso? Não sei.
É a origem.
Pronto. Mas saiu um trailer emocionante. Agora com Rasputin. Malca Lima, Rasputin. Você se emocionou por esse trailer?
Cara, eu já tava empolgada. Porque assim, eu gosto muito dos quadrinhos e tal. O segundo filme a gente deixa pra lá, não entra no debate. Mas esse trailer, o terceiro trailer do terceiro filme tá sensacional. Tá trazendo cenários incríveis, trazendo explicações novas, cenas de ação sensacional. Tem o Rasputin, cara. Eles trouxeram o Rasputin.
Tem o Rasputin, véi!
O Rasputin!
Rasputin, véi!
Vai, se empolga com a pica do Rasputin, vai.
Meu irmão, será que a gente vai ter a pica do Rasputin?
Tem que ter,
velho.
Não
falei nada, vocês que estão invocando a pica aí do bruxo, ele é um bruxo.
Mas tem que ter, rapaz.
E se tiver, eu trago análise no Pocket logo depois do filme, viu? Olha a promessa.
Olha aí.
Que pariu.
Você, querido ouvinte, ficou curioso? Vá lá no Google e coloque pênis do Rasputin.
Eita, enrolou a língua, safado.
Ai, vejam aí o que estamos falando.
O que me deixa mais feliz com essa quantidade de trailers que a gente tem aqui é ver que a indústria tá voltando, né? A galera não tava soltando nada por conta da questão da pandemia e de repente a gente tem uma semana com vários trailers e a gente trouxe a nata aqui. Começar por esse maravilhoso que a gente acabou de falar.
Pois é, trailers como Kingsman, A Origem. Já posso pular para outro trailer? Porque temos muitos trailers para falar aqui. E o próximo trailer é um trailer de animação, a DC Comics. Voltou a fazer animações, uma animação diferente, bem bonita os traços. Superman, o Homem do Amanhã, seria isso?
É, exatamente. Temos mais uma adaptação da DC. Agora que todo o arco de animações dos Novos 52 foi encerrado com a Batalha de Apocalipse, eles vão começar a lançar coisas novas, não é? Baseado no quadrinho homônimo, nós temos uma animação de um traço belíssimo, conta mais uma vez as histórias da... Vem trabalhar origens do Homem de Aço.
Mais uma vez a origem.
Mas o que me deixou muito feliz é que em épocas de renovação, de repaginação, de adequação, esse trailer aparentemente tem mostrado o Homem de Aço clássico. Tem trazido o Superman grande símbolo, o Superman bom, que se importa com as pessoas.
E aparece o Lobo.
Porra, tem Lobo, velho.
Tem o Ajax também. Se você for velho, você sabe que é Ajax. Não é caçador de
marca. Não é caçador de marca, é Ajax. Bicho, Ajax. Se tem Lobo, é bom.
O que eu achei incrível desse trailer é que ele realmente tá aquele lado humano, né, do Superman. Ele é o garoto probleminha que não quer ser diferente, mas que começa a perceber as vantagens de ser o Superman na Terra e todo esse blá blá blá. E que ainda bem ele não vai levar 10 anos pra voar.
Né? Graças a Deus. Que a primeira coisa que eu pensei foi nisso, quando eu vi o trailer, eu fiz, meu Deus, vai ser um Smallville versão animação. Mas graças a Deus não foi isso.
Sabe o que é melhor que Smallville?
O quê?
É, beijo na boca. Por isso que temos o trailer de boca a boca.
Péssimo. Cara, link, Matheus.
Que link péssimo.
Essa foi foda.
Péssimo não. É um link totalmente baseado nesse filme, Boca a Boca. Está aqui o trailer, link na descrição. O que vocês acharam? Eu achei a ideia bem interessante do filme. Uns adolescentezinhos transmitindo umas doenças pela boca, que no Nordeste a gente chama de boqueira, mas tudo bem.
Cara, eu vou ser muito sincero com você. O trailer é interessante. A ideia é interessante, mostra uma sociedade meio distópica. Você vê, mais uma vez teremos uma obra falando de separação de classes. Deu pra sentir muito isso no trailer. Porém, que se tem uma coisa que o Netflix tem muita dificuldade de fazer, são produções nacionais. Porque a gente tem o sofrível 3%, a gente tem o vergonhoso...
Tem gente que gosta.
Cada um tem seus problemas, né?
Gosto pra tudo.
Temos o vergonhoso Reality Z.
Não consegui assistir, velho, não consegui.
É com Sabrina Sato, né?
É.
Nós temos, ok, temos o louvável, o belíssimo, Coisa Mais Linda, Beijo Lucas. E agora tá vindo isso, assim, desculpa, mas trailer não empolga mais, principalmente quando você tem um histórico desse.
Sabe qual foi a sensação que eu tive vendo esse trailer? É que ela tem uma ideia bem interessante no começo, e apresentado a questão de redes sociais ali, da comunidade, porque você vê que é uma cidade pequena e tal, que tá tendo esse surto. Mas tem muito cara que vai se perder no meio, sabe? Que vai ter assim, ah, no meio vai ter acontecer uma coisa, até o final vai ser meio bosta. Eu tive essa sensação, não sei se vocês tiveram isso, Malca?
Pra mim foi diferente. Pra mim eles começaram tipo, olha, vai ser uma coisinha teen, uma coisinha adolescente e tal, não sei o quê, com problemas e dramas adolescentes. Aí depois ele puxa uma pauta lá mais adulta, coisa da responsabilidade social, não sei o quê. Aí depois volta pra adolescente, aí depois volta pro adulto. Eu achei tudo meio confuso. Eu não vi um direcionamento, tipo, de qual seria o público pra isso, tá ligado? O que eles estão tentando atrair. Pra mim eles deram um tiro no escuro e eu não achei interessante.
Provavelmente eles atiraram pra todos os lados, né? Tipo, teve aí esse sucesso com Coisa Mais Linda, que deu certo, foi a única forma que eles conseguiram. Talvez eles consigam com essa também, mas aquele negócio, né? É, tá meio duvidoso.
Eita, Jesus, valeu, Rasputin, volta!
Valeu, vizinho! Obrigado,
tá? O Rapustinha aí.
Ele tá mandando eu calar a boca, então vou me calar. Mas é isso, não sei se realmente vai colar isso aí, não. O que vai acontecer é a galera ficar com medo de beijar na boca, que eu duvido.
Ok. Mas, para finalizar nossos trailers, e falando, já que vocês falaram de zumbi, de Sabrina Sato correndo de zumbi, temos aqui Invasão Zumbi Península. Bem, eu gostei desse trailer, ficou legal.
Agora eu vi negócio.
Eu achei massa, velho.
Cara, deu vontade de ver o primeiro, que eu não vou mentir, eu não vi o primeiro, esse é o segundo.
Eu também não vi.
Porra, viado.
O primeiro é do trem, é?
É, o Train of Busan.
É,
ele é a continuação direta do Train of Busan.
Tem um visual muito de game, tá ligado? Muito massa, meio Left 4 Dead, tá ligado? Um zumbi loucaço no meio da cidade, velho.
Sim.
Bicho, essa é a coisa mais desesperadora que pode existir. É o zumbi enlouquecido, velho.
Não é só um zumbi, né?
Bicho... Porque a gente veio no evolutiva, né? Os zumbis, antigamente, eles se rastejavam. Andavam devagar. Começaram a correr. Aí depois veio o zumbi Guerra Mundial Z. Que é aquela coisa desesperada. É. E esse trailer tem esse tipo de zumbi, velho. Esse zumbi me dá cagaço. Cara, assim, o que é que pode falar desse trailer? Filme de ação que aparentemente vai ser muito divertido. Você não tem uma pegada... O trailer... Se a ideia do filme é ter uma pegada pro terror, o trailer falhou miseravelmente.
Muito.
Porque a pegada aqui é ação.
É ação e comédia, né? Porque tem uns personagens bem estereotipados e tal.
Comparando, sei lá, com Zumbilândia, tá ligado? É um negócio bem mais sério.
Talvez. Eu ainda tenho minhas dúvidas por causa realmente dos personagens que apareceram. Tipo, aquela criança, a guria no moto. Trailer truck lá, 4x4, tá ligado? Então, realmente, eu acho que vai seguir pra um lado de comédia, ação comédia, tá ligado? Não tem como não vir um direcionamento ainda, não.
Se for basear pelo primeiro, o primeiro não é tão comédia, assim. E, geralmente, o pessoal, a galera asiática, eles fazem filme de terror muito bons, tipo. Então, tipo, o primeiro, o do trem, foi realmente muito, muito massa e foi muito elogiado também pela crítica e tal.
Sim.
Vamos ver se o segundo vai seguir a linha, né?
Bom, a gente já tem o Consolo, que é o mesmo diretor.
Mas o incômodo que eu tive nesse filme é que eles, tipo, não saíram da casinha. É aquela mesma coisa de zumbi. Tem um ataque zumbi, a sociedade cai, todo o caos, todo o inferno. E os sobreviventes, ao invés do problema maior ser os zumbis, são outros humanos. Essa fórmula, pra mim, já tá cansativa.
É, mas vai ser, tem cara daquele filme que você vai assistir assim pra desligar a cabeça e assistir de boa, tá ligado? Passar o tempo, beleza.
É pra rir, né? É pra rir.
E nossos trailers estão aqui, todos os links na descrição e vamos para o próximo assunto.
É bom ou ruim?
É bom ou ruim? Netflix anuncia sequência da Fuga das Galinhas, depois de 20 anos.
Elas ainda estão fugindo?
Melhor fazer galeto.
Pra quê?
Saudade de comer um galetinho.
É, Boninha!
É bom ou ruim? Indicações do Olá. Cof, cof.
Indicações do Olá, gente bonita. Dancinha! Dancinha! Vai, Nessa! Coloca teus gatos pra pular aí, pra dançar! Começando mais umas indicações do Olá para nossos queridos e amados ouvintes. Nessa Moura, tu que coloca assim os teus gatos aí pra dançar, dá uma indicação para nossos queridos ouvintes.
Eu vou indicar a série The Tudors, que eu finalmente resolvi assistir. É uma série de 2007, bem antiguinha, mas ela é muito, muito boa, falando sobre a vida do rei da Inglaterra, Henrique VIII, e suas milhares de esposas, porque pensa no cara pra gostar de casar. Mas é isso, quem quiser assistir, é muito bom. Só tem 4 temporadas, cada temporada tem 10 episódios só, apenas a terceira, se não me engano, só tem 8. Tem no Globoplay, quem tiver aí, assinatura, assista, que é muito, muito bom.
Sériezinha cheia de saliência.
Superman novinho tá aí, né?
Tem o Superman e tem aquela menina de Game of Thrones também, que eu esqueci o nome dela, que foi a da Casa da Rosa lá.
A Abelha Rainha.
A Margaret, a fofinha do nariz de porrote.
É, mesmo.
Delicinha, inclusive.
Ela mesmo.
Concordo.
Malca Lima, diz a tua indicação aí.
Então, eu vou aproveitar o momento. A gente tá aí no... Porra, o carro do é foda. A Steam está em promoção, pra quem não sabe. Dá pra correr lá pra aproveitar, que até o dia 9 de julho, até as 14 horas, tem jogo com até 90% de desconto. Tem jogo pra galera e tal. Super divertidinho. Quem quiser aproveitar, vale a pena conferir. A gente já fez uma feirinha por aqui. Reza a lenda que os Olares vão jogar juntos e a gente vai registrar isso, sabe? Então, assim, né? Vamos deixar a esperança no ar. Aproveita e corra lá na Steam. Quem não tiver Steam, baixa e corre pra aproveitar as promoções.
Shut up e take my money!
Vai, Aranha, fala aí diretamente de Futurama.
Rapaz, a minha indicação não seria Futurama, mas tem a ver com o futuro, com o passado, com o presente e com o hype, filha da puta que todo mundo tá.
Ah,
datando mais uma vez esse podcast, hoje, dia 27 de junho, está chegando no Netflix a terceira temporada de Dark, uma série que eu demorei para caralho para assistir, mas também quando comecei, emendei direto, porque ela me presenteou com aquele climazinho gostoso que só Lost me ofereceu, de ficar conjecturando coisa, de ficar tentando entender o que está acontecendo, de ir pro caderninho fazer as ligações. E o que é melhor, não é aquele enlatadinho americano, série alemã, com gente feia, o que já é um grande pressuposto de que a produção é boa, porque não tem galãzinho, tem gente feia para caralho. Enfim, hoje, se você está ouvindo esse podcast na estreia, é só do que se fala em rede social. Se você acompanha e não começou a ver, vai tomar spoiler pra cacete. Enfim, a minha indicação é essa. Se você viu, se prepare que hoje começa a maratona. Se você não viu, corre pra ver.
Pois é, como dizem os alemães, né?
Do rastro, do rastro, bicho.
Se você não entendeu, vai traduzir.
Que pariu, velho.
Quantas referências em uma só frase.
O que é que eu tô fazendo na minha vida?
Nada. Essa semana rolou uma live, né, no YouTube, mostrando Bacurau. Bacurau. E mais uma vez eu perdi.
Mais uma eu vez perdi também.
Não pude ver.
Tenha vergonha, rapaz.
Estou a 4 horas de distância, né? Aqui já é meia-noite quando tava rolando a parada. Então, por meus escusos, eu tive que ver Bacurau, da minha terrinha, e deu saudade lá do sertão. Mas o que é melhor em Bacurau é porque, se eu falar, é spoiler. Mas é um filmaço, velho. É um filmaço. Então assista Bacurau, de mente aberta, cenas dignas de Hollywood, ação frenética, e eu já comprei minha calça pra colocar no meio do peito. E isso aí com um facão aí no, pra matar gringo. Enfim.
Entendedores entenderão. Matheus.
Que é, caralho?
Quem nasce Bacurau é o quê?
É gente.
Ah, moleque!
Quem nasce Bacurau é gente. E esse foi mais um OláCast Pocket. Muito caótico. Não sei como é que eu vou editar essa peste. Vocês vão ver uns 5 minutos de pós-créditos. Mas
nossa,
tudo bem.
Senhora.
vamos para a palavra de motivação. Tchau!
Palavras de motivação.
Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar o escambau, meu filho. Fique em casa.
Eu sou Nessa Schumacher.
É com aí.
Olha aí.
É.
Malca.
Eu?
É
o Schumacher?
Não é Chewbacca, não, rapaz.
Eu vou chamar de Churumelo, foda-se. Chewbacca.
Ela vai chamar de Malca Schumacher.
A gente vai gravar um podcast sobre a obra do Cabo e tu não sabe falar o nome dele, rapaz.
É Churumelo, apelido carinhoso.
Churumelo. Vamos lá, Barrichello.
Vamos.
Michael Keaton apareceu de volta. Eu tô rindo desse.
Deixa
esse caminhão aí. Passar aí.
Eu avisei.
A gente vai esperar o caminhão pipa, o caminhão novo sair. Economiza e comprando e compra e é economizando. Quinta obra.
Vem.
Sim, vamos lá, meu.
Que porra foi isso?
Que foi isso?
Eu não tentei isso aqui, porque deu uma pausa.
Vamos. Que foi isso?
Que molesta foi isso, véi?
Bagulhos estranhos.
Não, Poltergeist é dark. É dark. Alguém voltou do futuro aí.
Hoje é dia do apocalipse, foi. Aí, ó.
Hoje é dia do apocalipse.
Hoje, né? Dia 27.
Nem assiste essa porra, não tempo... mas eu tô sabendo.
Vamos
não há tempo pra explicações. Apenas suba nesse quilo gigante.
Sincronia perfeita.
Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.